Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Do Gabinete Português de Leitura. A velha Militina era a mensageira dos livros. Minha mãe dispensava nas noites de novidade li, terar e acompanhar meu pai às suas visitas. As crianças estavam recolhidas. Sol velava ao seu lado, enquanto ela absorta lia. Eu ensaiava a escrever dissertações de filosofia e de direito, que eram reminiscências das colheitas das lições de Totobias Barreto. Raramente erramos interrompidos, porque, segundo os costumes, as vitas se anunciavam pelas criadas, que, durante o dia, vinham tirar licença para suas senhoras. O que apareciam às vezes eram pedintes, sempre socorridos. Ou então a visita de duas velhinhas esqueléticas e miúdas. Minha mãe repousava o livro e as ouvia complacente. Vinham vender bonecas de pano que faziam. Sobre a mesa, ostentavam bonecas vestidas de baiana, portuguesas, saloias, francesas de anquinha. Bonecas nuas brancas, mulatas e pretas. Depois dessa mostra, as velhinhas retiravam sorrateiras, do balaio, outras bonecas que traziam escondidas e muito cautelosas apresentavam bonecas que chamavam perfeitas, peitudas, cisuadas, peludas. Essa nudez desenvergonhada da mulher, mesmo assim em efígie de pano, alvoroçava doidamente a minha virgindade curiosa. Minha mãe corria com as esquisitas velhas da sua casa, onde elas tornavam cinicamente para o meu prazer imaginativo. Outra diversão dessas minhas primeiras tristes ferias eram os passeios cavalo para fora da cidade. Eram jornadas maravilhosas, organizadas por meu pai para minha diversão. Ele não me acompanhava. Eu ia de bando com os tios moços e com alguns primos. Seguíamos pelo caminho grande, a única estrada que leva para o Curutim e daí até o Anil, Vila Boa Passo e São José do Ribamar, com a bifurcação do Turu. Eram manhãs quentes, em que o sol come as cores e torna tudo luz. No Curutim, toca despir a cair na água fresca e lodosa do regato. Monta-se de novo, um bom galope, passa-se nas sombras de Israel, chega-se aos alagados do Anil. Espantam-se as lavadeiras e segue até o encantador Paciência, onde me esperam as jaburguesas primeiras recordações do seu encontro. E a Maioba, o sítio de Martins Oier, das ferias de meu pau, e mais longe o sítio do Fernando das Cuias. Este era curioso artista que havia descoberto ou continuado o segredo de pintar cuias com tintas indeléveis e brunil-mil com um verniz maravilhoso. O velho artista cego estava na suquena humilde oficina. As filhas raparigas formosas o ajudavam. A nossa presença tudo transtornava. O velho encantava-se em trabalhar sob a nossa admiração. As filhas, sem mãe, tratavam de nos obsequiar. Subitamente o velho ficava abandonado pelos rapazes. Só eu, o mais criança, permanecia em sua companhia. Os outros embarafus estavam pela cacasa dentro em busca das sãs e logos e ouviam gritinhos gostosos os das perseguidas. Correrias pelo terreiro, dos rapazes atrás das raparigas, que eram por eles apanhadas sob a alegria de beijos violentos e cobiçosos. A caça não tinha melhor resultado. Parava nessas carícias, cheia de esperança. Março chegou e voltei a Pernambuco. O vapor repleto estudantes. Na mingualidade de segundo anis e segundo anis de cercabir perseguidor dos calouros. Preferi ser o protetor. Todos eram mais velhos do que eu e eu nada mais agradável à minha vaidade do que os proteja. Obstava judiarias excessivas e com doçura venci os ímpetos das grosserias dos veteranos. A aureola da simpatia foi-me acompanhando durante todo o curso acadêmico. O meu primeiro ato de independência ao voltar ao Recife foi o de abandonar a dolorosa república do meu primeiro ano e ir morar com estudantes maranhenses. Nesse meio quase familiar e tão afetuoso, senti-me à vontade. Sai das mortificações, das cismas e do isolamento, que tanto me acabrunharam para uma livre animação do meu temperamento. Principiei a ser verdadeiramente um estudante. Expandi-me nas brincadeiras juvenis, vedei pelas ruas em grupos barulhentos, formei nas manifestações acadêmicas de protestos contra a polícia, fui alegre e ruidoso. Por esse tempo descuidado, tomei conhecimento mais íntimo com a cidade, fiquei encantado com a sua paisagem e com a dos arredores. Esta é uma cópia digital de um documento, ou parte dele, antense a um dos acervos que participam do projeto Brasiliana USP. Trata-se de uma referência, a mais fiel possível, a um documento original. Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no ambiente digital, com exceção de ajustes de cor, contraste e definição. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são todos de domínio público. No entanto, é proibido o uso comercial das nossas imagens doges. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você deve dar crédito ao autor ou autores, à Brasiliana Digital e ao acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica e metadados do repositório digital. Pedimos que você não republique este conteúdo na rede mundial de computadores e internet sem a nossa expressa autorização. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente encontra-se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que algum do documento publicado na Brasiliana Digital esteja violando direitos autorais de travão, exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe imediatamente, Brasiliana USP.